partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão sintonizados aqui na Rádio Uninter. E chegamos com o programa Chave Interdisciplinar. O objetivo desse programa é debater assuntos atuais, assuntos relacionados às áreas que nós temos de formação no Centro Universitário Internacional Uninter. E, como vocês sabem, nós temos a formação de bacharelado em sociologia, também de licenciatura em sociologia, e segunda licenciatura e formação pedagógica em sociologia. Então, é um curso bem abrangente, bem atual. A questão das ciências sociais, né, que é um tema bem importante para os nossos dias. E hoje temos a professora Maria Emília, e vamos estar conversando um pouco sobre o desenvolvimento das cidades, essa velocidade da cidade contemporânea, uma certa transição, né, desde lá da Revolução Industrial, da transformação do serviço humano, né, para o serviço das máquinas, a questão da tecnologia. Então, eu costumo dizer que um bom programa é uma boa conversa. Então, fique atento aí, queremos agradecer a vocês que já estão conectando. Se você tiver perguntas para fazer, você pode colocar aí no chat que a gente vai procurar responder na medida do possível. Então, professora Maria Emília, por favor, faça a sua apresentação. Seria interessante você falar sobre sua formação, né, sobre o seu currículo, sobre a sua área de atuação no Centro Universitário Internacional Uninter. Você faz parte também da área de Humanidades. Boa tarde, professora.
Boa tarde, obrigada, professor Cícero. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou graduada em Ciências Sociais, né? Tenho especialização em Ensino da Filosofia e mestrado em Sociologia. Eu até, inclusive, queria destacar aqui que eu estou substituindo a professora Valéria, que foi divulgado, né, que ela estaria no programa, mas ela teve um contratempo, não pôde participar, e aí, como nós fazemos parte da mesma área, nós somos professoras da área de Humanidades, ambas, né, com formação em Sociologia, aí eu tive que substituí-la. Bom, então, mas como o professor Cícero comentou, a gente vai fazer um resgate lá do tempo da Revolução Industrial. Por quê, né? Por que esse resgate histórico? Justamente porque ali é uma fase de transição crucial para a gente compreender o fenômeno urbano, como que ele surge e se desenvolve na modernidade, né? Então, uma dessas primeiras transformações que a Revolução Industrial causa é o grande contingente, né, de imigrantes que saem do campo para as cidades em busca justamente de trabalho nas fábricas, né, recém-instaladas. E as cidades, naquela época, lógico, não existia aquela preocupação com planejamento urbano, com infraestrutura, então não tinha como suportar, né, de um modo que desse qualidade de vida para as pessoas naquele local. Então, surgiram naquela época vários fenômenos que, infelizmente, até hoje nos acompanham, né, que são típicos dos espaços urbanos, principalmente nos países periféricos. Quais são eles? Pobreza, criminalidade, a violência urbana, a grande desigualdade social que salta aos olhos, né, principalmente nas grandes cidades, como a gente tem o exemplo do Rio de Janeiro, né, mas a gente pode até citar outras, inclusive cidades de primeiro mundo têm também essas desigualdades de forma muito gritante. E isso se iniciou justamente, né, no período da Revolução Industrial. E uma coisa também muito interessante da gente comentar aqui é que essa transformação também no mundo do trabalho, que o professor Cícero já comentou ali, né, a questão do trabalho com as máquinas, também transformou todo o estilo de vida do ser humano. Então, vocês pensem assim na adaptação que essas pessoas tiveram que fazer, né? Primeiro, elas tinham, né, o próprio tempo delas era regulado pela natureza, né? Ou seja, você levantava com o amanhecer do dia, né, trabalhava na lavoura, enfim, trabalhava no campo, né, atividades rurais, Tudo aquilo que era produzido era artesanalmente, de modo artesanal, né? Havia, lógico, equipamentos, tudo, mas era tudo muito rudimentar, pois as pessoas, né, encerravam o dia, né, o ciclo, com anoitecer, e era assim, né, a vida das pessoas era muito regulada pela natureza. Com a industrialização, né, a nossa vida, de certo modo, ela passa a ser pautada pelo ritmo da indústria. E é por isso também que tem outros impactos, né, inclusive até não só no nosso modo de vida, mas também nas relações sociais e até na questão psicológica mesmo. Tem um autor bem famoso, né, considerado um clássico da sociologia, o Jorge Zimmel. Ele tem um ensaio muito bonito, assim, muito interessante, que o nome é A Metrópole e a Vida Mental. E ele está falando justamente como as cidades transformam o aparato psíquico do ser humano. Ele fala que os estímulos, né, que se tem nas grandes metrópoles, eles são tão grandes, né? É tanta poluição sonora, visual, é tanta coisa se modificando ao mesmo tempo que a gente acaba ficando indiferente. E ele fala, ele chama isso de que a gente desenvolve a chamada atitude blasé, né? Que é aquela coisa, por exemplo, eu passo a acostumar, por exemplo, a ver morador de rua. Então, para mim, isso é do meu cotidiano. Né? E ele diz que isso é um mecanismo da nossa própria mente para a gente não ficar se chocando o tempo todo. Né? E é por isso até que muitas vezes as pessoas das grandes cidades são apontadas como frias em comparação às pessoas de cidade interior, de cidade pequena, em função desses fenômenos. Né? A nossa própria psique se modifica. E o interessante, né, que é bom de ser observado aqui, que ele escreve isso na passagem do século XIX para o XX. Então, imagine se ele fosse falar disso agora, né, que as cidades se transformaram, se modificaram ainda mais, principalmente após a Segunda Guerra Mundial.
Professora Maria Emília, só para a gente não seguir para frente, para continuar aí em cima dessa análise. Por exemplo, nós estamos aí na pandemia, né? Então, se você vai na cidade, nas grandes cidades, se pegar aqui, vamos pegar só no contexto brasileiro, né? Pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte. Então, as cidades, você já dá para perceber de que as cidades, elas estão se amoldando, né? Não sei se, como está aí o dia a dia de vocês aí, mas a quantidade de restaurantes que estão fechando, por exemplo, é interessante, a gente nota que alguns restaurantes, eles estão conseguindo fazer essa adaptação, né, da comida, entregar a comida na casa, né, e etc., mas tem alguns que não conseguem, acabam perdendo aí o seu espaço, as lojas, os comércios. Você acha que, seguindo esse raciocínio aí, porque nós estamos o quê? Mais de um ano em pandemia, né? Praticamente mês de março, né? Fez um ano. Então, a gente não sabe até quando, se vai 2022, como é que vai estar no segundo semestre. Você acha que essa adequação ela vai acontecer nas grandes cidades a partir do fenômeno da doença, né?
Bom, eu acho que de certa forma já está tendo uma adaptação, né, professor? A gente vê um crescimento assim muito grande desses aplicativos, né? Tanto para de carros, né, de automóveis, para as pessoas evitarem, né? Quem pode, lógico, né, para não se locomover com transporte público, né, evitar lotação, como a gente tem também esses, né, aplicativo de delivery, né, de entrega de mercadorias. Então, assim, uma das coisas que eu penso, né, que teve adaptação foi nesse sentido, né, de ter um crescimento mesmo desse tipo de serviço, né, e também a gente vê que as pessoas estão tentando, né, dá para perceber isso nas ruas, não sei se é em todos os lugares, mas as pessoas estão tentando, né, para driblar todo o estresse, né, do confinamento, fazer certo tipo de atividades que não representem risco, né? Você vê que as ruas foram tomadas, era uma coisa que não era tão comum antes, né? As ruas foram tomadas de ciclistas, né, de pessoas, enfim, fazendo exercícios, né, corridas, caminhadas. E eu acho que tem certas coisas que, se depois que isso passar, a gente manter, vai ser muito interessante, pensando em sentido de qualidade de vida mesmo. É, tem até estudos, né, que já comprovaram que, em função mesmo da pandemia, com menos carros circulando nas ruas, melhorou a qualidade do ar, por exemplo. É, os rios ficaram mais limpos. Então, eu acho que tudo são coisas para a gente refletir no pós-pandemia, né? O que poderia, no caso, ser mantido.
Sim, é interessante, uhum, porque a gente ainda... Né, e como o ser humano vai se amoldando, né? O Gabriel, uhum, aqui da Conceição, ele diz assim, as realidades são diversas e a lógica da sociedade, ela muda, né? Então, uhum, eu acho que até a própria questão da sobrevivência do ser humano ali na cidade, ele vai fazendo os seus ajustes, né? Por exemplo, até mesmo as pessoas que estão nas ruas, em cidade de São Paulo, tem pessoas que moram dentro do bueiro, né? Que, sim, moram famílias, uhum, ali, naqueles túneis escuros e mal cheirosos e etc. Então, o ser humano, ele vai se adaptando de acordo com a realidade social que ele está inserido, né? Até uma questão de sobrevivência, né?
Uhum. Exatamente, até é importante, professor, que nem se falou da questão da população de rua, a gente percebe também que tem um grande movimento, já existia, lógico, né, relacionado à questão da assistência social para essas pessoas, e que agora até foi amplificado, né, em função de que a pessoa já está numa situação ruim e a pandemia, lógico, né, piorou. Então, também é outro fenômeno interessante da gente observar, né, como as pessoas estão se comportando com relação a essa chamada indiferença típica das cidades, né, se isso vai, de certa forma, também trazer, né, ou certa, recuperar essa solidariedade, essa não indiferença perante o sofrimento do outro. Eu vejo, por exemplo, tem pessoas fazendo um trabalho belíssimo, né, no Rio de Janeiro, lá tem a Central das Favelas, que eu esqueci o nome agora.
Sim, é, Central das Favelas.
É que eles estão recebendo, antes era um fenômeno restrito, e hoje em dia eles estão recebendo ajuda do país inteiro. Né, olha que interessante. Mesma coisa também em São Paulo, né, tem alguns, né, alguns movimentos também que eles estão fornecendo ajuda para vários outros, criando uma grande rede de apoio. Então, também eu penso que se no pós-pandemia é um tipo de ação que a gente deveria manter, sabe? Tanto para recuperar, né, essa questão dos laços comunitários que a gente perde nos centros urbanos, né, sair dessa indiferença, quanto também para pensar mesmo nessas questões de pobreza e desigualdade.
Porque essa questão dessa ajuda humanitária, de solidariedade, ela é muito importante, que faz muita diferença. Por exemplo, aquela ajuda que o governo ele deu no ano passado, né, nós estávamos aí com 12 a 13% de pessoas, né, na linha da pobreza, né, lá embaixo mesmo. Uhum. Né? É importante salientar, né, de que a pobreza, para a ONU, até o pobre, ele ganha até $1 por dia, que vai dar $30 por mês. E além, uhum, da pobreza, você tem a questão do miserável, né? Você tem, que é aquele que não tem onde morar, não tem onde comer, não tem onde dormir, e etc. É uma situação caótica. Então, com aquela ajuda, nós baixamos de quase 13%, baixamos para 4%. Foi a maior, maior transformação social, né, nos últimos 50 anos ou mais. Aí, quando parou o auxílio, quando acabou o auxílio aquele lá, nós subimos para quase 13%. Então, agora vai voltar o auxílio. Uhum. Então, você vê que é impressionante quando a gente vai para esses números, por exemplo, que quase 50% dos trabalhadores brasileiros, eles ganham um salário mínimo. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa, mais uma cesta de comida, de arroz, feijão, macarrão e aquelas coisas básicas, faz diferença na vida de uma pessoa, né? Então, eu acho que se tem uma coisa desse período da doença, que se conseguirmos, né, consolidar essa questão da solidariedade, da compaixão, né, de ajudarmos uns aos outros na cidade, porque é interessante. Eu tenho uma certa convivência no campo também, né, estou sempre indo. Eu acho que a pessoa do campo, ele é mais solidário. Ele tem mais essa ideia de um ajudar o outro, né?
Os laços comunitários ali são mais visíveis, né, professor? Porque é uma coisa assim também que nesses locais geralmente todo mundo se conhece, né? Então você acaba logo se preocupando muito mais com essas pessoas. Agora, nas cidades, acontece muito aquele fenômeno do cada um por si, né? Se eu não conheço o vizinho do meu prédio, né? É quase que fatalmente eu não vou me importar com ele. O que, lógico, não é o ideal, né? O ideal é que eu não precise ter relação íntima com ninguém para reconhecer a pessoa como meu semelhante e que tem direitos iguais aos meus. Acho que, no fundo, quando a gente pensa solidariedade, né, é essa questão. Daí eu retomo outro autor também, que também fala, né, já lá no século XIX, das questões urbanas, que ele vai dizer que os laços que nos mantêm nas cidades, nas sociedades mais avançadas, industriais e complexas, é a própria divisão do trabalho, né? Que nem agora você veja, né, com essa situação dos hospitais na pandemia. Se, por exemplo, eu pensar só em mim e não pensar naquelas pessoas que estão na linha de frente lá do Covid, uma hora eu posso parar lá. Né? Então, eu dependo do trabalho não só delas, mas também das pessoas que atendem na farmácia, no supermercado, enfim, indiretamente a gente depende de várias pessoas, nem que seja para adquirir uma única mercadoria, que você tem que atravessar a rua e pega ali. Então, essa interdependência é o que faz com que a sociedade não desmorone, né? O que não prevaleça o cada um por si. Então é bom a gente sempre pensar que vivemos em sociedade. Então, né, dependemos uns dos outros, de forma direta ou indireta. E aí, que nem o senhor comentou da questão dessa renda, né, que agora vem no, como uma ajuda nesse período, tem projetos que já foram aplicados em vários países de renda básica cidadã. Que é bem interessante, que é você garantir um mínimo, né, para que a partir dali a pessoa possa sozinha ter um emprego, uma renda, e não é a mesma coisa que programa tipo Bolsa Família, não é, né? É um programa, assim, porque o Bolsa Família, ele tem uma série de condicionalidades que a pessoa precisa seguir para receber, né? Tem que matricular os filhos na escola, tem que ter uma faixa de renda mínima ali para entrar, tem uma série de condicionantes, né? A renda básica cidadã não teria, seria um direito de todos e a pessoa receberia um mínimo ali para garantir uma dignidade e poder, a partir de então, né, conseguir as outras coisas por si própria. Essa experiência, né, desse auxílio do governo seria interessante para a gente pensar no pós-pandemia também, como
Eu
isso
acho que,
poderia se concretizar.
professora Emília, assim, é importante, né, destacar. Primeiro, deixa eu falar aqui as pessoas que estão sintonizadas, né, conectadas. Tem gente aqui de vários lugares do Brasil. Tem a Ananda, né, tem a Elizabeth, o Edilson, Felipe Ramos, né, de lá do Rio de Janeiro. Nós estamos falando aqui, Felipe, lá da sua cidade. O Igor Oliveira, o Renato Carvalho é de Capanema, no Pará. Tá longe, né? Então, a Silvane Freitas, tem a Mari Alex, né, de São Mateus, em São Paulo. Aí é região urbana mesmo. São Mateus é uma cidade que faz parte da região metropolitana de São Paulo, né, Zona Leste. Aí tem a Andréia, o Onivaldo, Taubaté. Taubaté já é no Vale da Ribeira, Acho que é Vale da Ibeira, perto de Aparecida do Norte, aquela região ali. É, tem Venâncio Aires, olha lá.
A
Silvânia,
Grande
lá
Sul,
de Venâncio Aires, lá da, perto da sua terra, lá, né, professora?
perto de Santa Cruz,
É,
perto de
então
Santa Cruz do
é Rio
Sul.
Grande do Sul. E aí tem o Márcio Peixoto, que é de Itaiópolis, Santa Catarina, né? É, aí tem que mais aqui do. É, ó, o Antônio, ele é de Uruaçu de Goiás, é lá em Goiás, né? Uruaçu, Goiás. É, o Felipe, ele fala que aquela entidade lá no Rio de Janeiro é a Central Única das Favelas, né?
Isso,
É isso
é
mesmo, né?
CUFA, né, que chama Central
Isso,
Única
é
das
Central Única
Favelas.
das Favelas. É, a adequação, o Edilson está dizendo assim, que a adequação imposta pela pandemia pode levar o Brasil a utilizar o seu tempo de trabalho e outras atividades de modo mais moderado, diferente da ideia das cidades que nunca fecham, né? É, sim,
É
vieram as
interessante.
adequações, né?
É interessante disso.
Isso.
Até essa questão, a gente tem, por exemplo, São Paulo, Nova York, enfim, Londres, Paris, Cidade do México, essas cidades são chamadas de megalópolis
Sim.
mundiais, né? Que o ritmo é realmente frenético, são cidades que não param e que, né, tão se obrigaram, né, em função de lockdown e tudo, a parar, ou que fosse por um período de tempo, né, de meses, ou agora em determinados horários, né, tem toque de recolher e tudo. E isso é interessante mesmo para pensar essa questão do tempo, né, que não se vê. São Paulo, além de ter essa questão do tempo muito relacionado a trabalho, né, e outras atividades, outros compromissos, ainda tem o trânsito, né, que a pessoa perde horas ali também. Aí é outra coisa para se rever também a própria questão da mobilidade dos planejamentos urbanos, né? De forma que as pessoas possam transitar melhor, porque isso
Sim.
afeta muito a qualidade de vida, a qualidade do ar, a própria questão do estresse, esgotamento mental. Então,
Olha, a questão hein, professora, a questão das pandemias, o resultado das pandemias, epidemias, né? Elas sempre geram uma série de mudanças culturais, né, sociais. Por exemplo, no Japão, você não tem um cumprimento, né, igual que nós, os latinos, né, de abraçar, beijar, dar três beijinhos, dar um beijinho só e tal. É, no Japão é aquele cumprimento bem distante, resultante lá da gripe espanhola, né? É que, por exemplo, que nem no nosso caso, nós temos a limpeza das mãos, lavar as mãos, né? O uso do álcool, a máscara, o distanciamento, a gente sabe disso, muita gente vai acabar adotando isso como um
Vai.
estilo de vida, né? O Danilo aqui, ele diz o seguinte, professora, eu faço curso de filosofia, ele já morou em várias capitais brasileiras e hoje está morando no interior do Ceará. Né? Então, ele diz que por conta da pandemia, os vínculos familiares acabam se fortalecendo. É, tem aqui o Eric, de Presidente Prudente, São Paulo, e tem o Rodrigo, né, do Polo de Franco da Rocha, São Paulo. Interessante, né? Gente do Brasil inteiro, mas a nossa conversa aqui ela é curta, e nós temos poucos minutos aí. Em tese, professora, em resumindo, na verdade, o que nós estamos dizendo é que uma cidade não é só avenidas, né? Uma cidade não é só prédios, uma cidade não é só automóveis, uma cidade não é só aquele ritmo alucinante do metrô, dos ônibus, né? Dos ônibus lotados, dos terminais, né? Com filas enormes. A cidade ela tem o aspecto humano, né? Eu acho que é importante a gente destacar isso, né? A questão do sujeito, né? Numa linguagem aí, né? Da sociologia do sujeito. Então seria interessante você pudesse falar um pouco sobre isso, né?
Inclusive até é um dos, a partir, né, da Segunda Guerra, ali na década de 1960, começou a surgir um movimento, né, entre arquitetos, principalmente, né, essas pessoas ligadas ao planejamento urbano, né, e outras áreas que já pensavam a questão da cidade, que eles criticavam justamente como eram feitos os planejamentos urbanos até então, porque eles nunca priorizavam as pessoas, né? Eles priorizavam o aspecto funcional da cidade. E as cidades, elas foram planejadas a partir, né, do século XIX, justamente quando começou a aparecer esses problemas urbanos. As cidades foram planejadas para circular mercadorias, né, para ter espaço para as fábricas, para as atividades econômicas, para o transporte. Elas foi pensado em tudo isso, em toda essa logística, menos nas pessoas, na qualidade de vida das pessoas. E aí que a gente tem esses fenômenos, né, por exemplo, de escassez de áreas de lazer. Né, a gente, por exemplo, a maioria das cidades, ainda nos países desenvolvidos, ainda não é tão comum, mas nos países, né, periféricos, as grandes cidades geralmente têm pouquíssimas áreas de lazer públicas. Né, tem muito shopping center, mas quem que na pandemia agora vai ficar passeando no shopping? Né? Não tem como. Se você vai no shopping center, é por uma necessidade para ir ali muito rápido, assim, é um local que não dá para ficar circulando mesmo agora. Então, também seria outra coisa se pensar, né, no planejamento, a questão de proporcionar espaços de lazer públicos para as pessoas, pensar também no planejamento de forma mais humanizada, para que as pessoas não precisem, né, enfrentar tráfego, engarrafamento, horas, né, dentro do trânsito, que elas podiam estar se dedicando a outras atividades, né, se dedicando ao convívio familiar, ao convívio com os amigos, ou o lazer mesmo, e ao próprio trabalho, muitas vezes. E pense, se eu trabalho, né, levanto de manhã, pego um metrô lotado, né, levo 2 horas para chegar no meu trabalho, a qualidade, né, o meu desempenho já vai ser afetado. Imagine depois, quando chegar em casa, né, a pessoa não quer nem conversar com a família, não quer mais nada, né, já está naquela situação de esgotamento mesmo.
Sim, então, professora, o nosso tempo está indo aqui, falta 3 minutos. Né? A gente está pensando o que você está dizendo aí, é qualidade de vida, né? A gente tem que buscar um equilíbrio para alcançarmos essa qualidade de vida, que depende, de uma certa forma, das estruturas da cidade, né? Jo Oliva está dizendo aqui, penso que tanto a fraternidade quanto a solidariedade são qualidades necessárias a serem desenvolvidas por cada um de nós, né? Então, ela depois tem outros comentários aqui. Também a Ananda Castelhano, o Jo, eu não sei se é homem ou se é mulher, eu acho que é
aqui a Jo Oliva.
Jo Oliva, acho que é mulher, né? Ou não sei, desculpa aí, tá, Jo? Não dá para entender, porque o nome aí tá para ser ambíguo, né? E aí tem a Ananda Castelhano aqui também. É plausível dizer que o niilismo está como nunca escancarando uma vez com a quarentena. As pessoas estão se dando conta que não se suportam, né, na presença de si mesmas. É bem... A Jo está dizendo que é mulher. Hoje, desculpa, tá, mas Jo, né? Mas então... Mas nós lemos aí o seu comentário, tá? Mas a questão do niilismo é muito forte, né? Nós estamos cansando da gente. Estou cansando de mim mesmo, né? Sim. Não aguento mais. Tanto narcisismo, né? Não aguento mais ficar olhando para si mesmo. E a gente tem que identificar e perceber a necessidade do nosso próximo, daquele que está... Sim. Quem é o próximo? É aquele que está mais perto de você, né? Então, essa é a realidade. Então, professora, tem 1 minuto aí para fazer as suas considerações finais para nós cumprirmos aí com o programa Chave Disciplinar. Mais uma atividade do nosso programa.
Então, só era questão mesmo que a gente precisa pensar a cidade como um espaço justamente não apenas de trânsito, né, e de atividades que a gente precisa fazer, mas de convívio social, não agora, lógico, né, mas depois da pandemia, mas de convívio social, né, de olhar para o próximo e pensar em qualidade de vida mesmo, em todos os aspectos que envolvem ela, né, pensar, né, em transporte, espaços de lazer, a própria questão do saneamento, da criação de áreas verdes. Acho que tudo isso depois a gente tem que não só pensar em nós mesmos, né, em como a gente vai sair disso, mas pensar também em como a gente pode construir um espaço urbano mais acolhedor, né? Inclusive até cobrando do poder público isso.
Muito obrigado, professora, muito obrigado a todos vocês que conectaram, né, que participaram com a gente, as interações, esse é um programa que ele fica gravado, depois você pode acessar e compartilhar com outras pessoas, né, lá no YouTube, não esqueça de se inscrever lá no YouTube, né, de contribuir, né, com a participação, quanto mais pessoas inscritas, mais espaço e mais influência a gente tem. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado, professora Maria Emília. Eu sempre digo que um bom programa é uma boa conversa. Forte abraço e até a próxima.